UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 40 minutos, 20 minutos para as 11 horas aqui no Conexões pela UFMG Educativa 104,5 FM, o Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória. Olha ela de volta. E como prometido, hora de entrevista. A economia do mundo já utilizou diversos objetos, como moeda de troca, sal, açúcar, metais preciosos, papel moeda. Com a globalização, a economia desmaterializou-se e, como consequência, os processos de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços da economia virtual passam a ser baseados em insumos decorrentes do conhecimento, energia e informação. Essa virtualização da economia no mundo das organizações é o tema da palestra que ocorre nesta semana na PUC Minas, ministrada pelo professor catedrático da Universidade de Lisboa e presidente do Centro de Investigação em Sociologia Econômica das Organizações, professor José Maria. E eu conversei mais cedo com o professor José Maria sobre a palestra Economia Virtual versus Economia Real no Mundo das Organizações. E é esse bate-papo que a gente ouve agora. Professor, muito obrigada, né, primeiramente pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. E vamos começar, né, a nossa conversa pelos termos economia real e virtual. Explica para a gente um pouquinho o que, que é isso, professor.
Bem, em princípio, eu poderia dizer de forma simples, há três ou quatro extensões que eu vou sintetizar. Pronto, a economia real é algo que, em termos de processo de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços, ou de mercadorias, como quiser, é balizada pela materialidade, ou seja, todos os insumos, ou como nós dizemos, inputs, ou outputs, ou resultados, são transformados com base externa à condição, função do fator produção-trabalho. Ou seja, você tem matérias-primas como estas, pode ser petróleo, pode ser madeira, pode ser ferro, pode ser aço, pode ser linho, enfim, toda uma multiplicidade de matérias-primas que são exteriores à condição humana. Esta é a primeira grande diferença relativamente à economia virtual. A economia virtual, contrariamente à economia real, as matérias-primas são informação, conhecimento e energia humana. Quer dizer, ou seja, os inputs, os insumos, os resultados finais, bens e serviços, são internos e exteriores às condições humanas. Sim. E são analítico-simbólicos. Os bens e serviços são analítico-simbólicos, são imateriais. Esta é a primeira grande diferença. A segunda grande diferença é que os espaços-tempos de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços são distintos na medida em que naquilo que é a economia real existem fronteiras físicas. Existe um controlo, se quisermos. Primeiro produz, que é o caso, por exemplo, da indústria automóvel ou da indústria química, não importa. Depois há a distribuição, depois há a troca, sobretudo nas grandes superfícies comerciais, e depois há o consumo, e sobretudo nas realidades familiares. Ora, isto são situações de, que eu diria, de descontinuidade espaço-temporal e de fronteiras espaço-temporais também, fronteiras físicas. Ora bem, a economia virtual não tem descontinuidade nem tem fronteiras. O seu caso, nesse momento, que é pela vida verbal oral, relativamente a mim, há aqui uma situação de produção, distribuição, troca e consumo, quando você puser a emissão da vossa rádio em vida, não é? Bem, e finalmente, a terceira realidade diferente. E aí, eu quando falo em economia real versus economia virtual ou vice-versa, É bem evidente que, se eu falar no mundo das organizações, a palestra vai no sentido do mundo das organizações, estamos a falar de uma realidade micro e não estamos a falar de uma realidade globalizada, a partir das contingências, das tecnologias de informação e de comunicação. Ora bem, nas organizações, então, por exemplo, do trabalho virtual, você tem quatro dimensões do trabalho, que é a divisão de trabalho, que é a autoridade hierárquica formal, que é o processo de tomada de decisão e que é o processo de liderança. Ora bem, na economia real, todas estas quatro realidades no mundo das organizações e necessariamente do próprio trabalho virtual, ou do trabalho em geral, em termos de economia real, você tem situações de controle, de conflitualidade, que são, em certa medida, porque as estruturas são formais, porque as funções são formais, em termos de competências e qualificações do fator de produção de trabalho, é bem evidente que você aí tem restrições nas relações de chefe a subordinados, nas relações daqueles que tomam decisão e noutros que não tomam, naqueles que lideram e naqueles que não lideram, pela via, justamente, eu diria, de estruturas formais, de funções formais, que atravessam a divisão de trabalho, a autoridade hierárquica formal, o processo de decisão, tomada de decisão e o processo de liderança. Ora bem, na economia virtual isso é impossível. Isso é impossível. Porque a circulação, ou a comunicação, ou a socialização da informação, do conhecimento e da energia humana, em termos de inputs, transformado em outputs, não permite que, em termos da cognição e a emoção humana, que essas dificuldades, esses condicionamentos possam emergir. Porque se vai emergir, se isso emergir, é porque não existem competências não e qualificações para o efeito. Porque, mais uma vez, as organizações, neste caso, para poderem produzir, distribuir, trocar e consumir bens e serviços analítico-simbólicos, necessariamente que tudo isso não pode ter obstáculos. Se tem obstáculos, a empresa vai à falência ou não funciona. A organização não funciona. Portanto, aliás, as contingências das tecnologias de informação e comunicação nas organizações hoje, na minha opinião, posso estar errado, bem entendido, mas na minha opinião, ocorrem por causa de esta incapacidade cognitiva e emocional dos decisores, dos líderes, enfim, dos trabalhadores em geral. E o problema é que nas organizações todos são informalmente potencialmente líderes. Todos são informalmente potencialmente decisores. E por aí fora. Ora, isso não se coaduna com as estruturas formais e eu diria com as funções formais de um capitalismo que já está completamente desatualizado. Dos 30 gloriosos anos do capitalismo. Pronto, é isto que eu tenho a dizer das grandes diferenças.
Certo. E quais seriam, professor, as consequências e as principais consequências dessa economia virtual no mundo das organizações?
As consequências é que essa economia virtual vai subverter, vai reestruturar, vai mudar, vai eliminar muito daquilo que eram as competências e qualificações clássicas do fator de produção de trabalho. Muito balizadas em produção, distribuição, troca e consumo, bens e serviços materiais. Pronto, as mercadorias clássicas. Ora, nesse sentido, isto vai levar a uma evolução, a uma tendência, a uma probabilidade não linear, digo bem, sublinho, probabilidade não linear, em que implica que a tendência é uma maior desqualificação, mas também uma maior exigência de competências ou de qualificações, que haverá muita gente que será despejada, marginalizada do mundo do trabalho e das organizações, e necessariamente que haverá muita gente que cairá naquilo que se chama que é o mundo do asfalto, da miséria e da pobreza. Bem, ora, porquê? Porque as tecnologias de informação e comunicação ou a economia virtual contém muita informação, ou contém uma informação gigantesca, um conhecimento gigantesco, uma energia gigantesca humana que está no software, sobretudo no software, nos hardware das tecnologias de informação e comunicação. Isso reproduz ao infinito, sem necessidade de intervenção cognitiva e emocional do fator de produção de trabalho.
Uhum.
Está a ver? Portanto, isto não, não... Vamos lá ver. O que está aqui é que a economia virtual também tem uma capacidade inaudita de globalizar aquilo que eu foquei até agora. Ou seja, portanto, você apercebe muito bem, mas a nível daquilo que é, digamos, não somente a informática, mas a robótica, a biotecnologia, a biociência, a tecnociência, a nanotecnologia, quer dizer, as páginas, ou as linguagens web, a internet, enfim, tudo isto não tem fim. Inteligência artificial e por aí fora. Bem, e portanto, o que está aqui em jogo é uma realidade da economia virtual que dispensa daquilo que é grande parte do conhecimento da energia da espécie humana. Eu agora já estou a falar em espécie humana, já não estou a falar do fator de trabalho.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, exige cada vez mais competências e qualificações diretamente reportadas à transformação da informação e conhecimento humano, eu diria, e energia humana, melhor dizendo, eu diria, analítico ou simbólico, portanto, ou linguagens imateriais. E, portanto, evidentemente, para esta gente haverá emprego, haverá possibilidade de sobreviver numa situação estável. Mas mesmo aí, você tem uma concorrência inaudita por via da economia virtual. Uma concorrência e uma competição que leva, por exemplo, a um desemprego também fantástico. Eu diria, galopante. No caso de Portugal, por exemplo, na crise da banca, neste momento, há despedimentos coletivos na banca. Portanto, é um setor privilegiado da economia virtual. Está bem?
Uhum.
Bem, portanto, eu não quero ser catastrófico, de longe disso.
Uhum.
Não quero alinhar numa posição da crise vem aí, tudo está falido, tudo caminha para o fim, nada disso, mas é preciso ver isto como tendências.
Sim.
E as tendências têm de ser vistas como uma base das pessoas, os atores, os diferentes atores, terem a capacidade de perceber o que está a passar.
Professor José Maria, o assunto é muito interessante, né? É muito extenso, mas infelizmente a gente tem um tempo. Então eu deixo o convite também para os nossos ouvintes para participar da palestra, né? Economia virtual versus economia real.
Eu agradeço. Tenha presente que isto é organizado pela pós-graduação da PUC, de Minas Gerais.
Uhum. Isso. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação.
Obrigado,
um
até
bom dia.
Até uma próxima vez.
Até a próxima, professor. Obrigada.
Tchau.
Aí você ouviu o professor catedrático da Universidade de Lisboa, presidente do Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações, professor José Maria. E ele falou brevemente, né, sobre o tema de sua palestra Economia Virtual versus Economia Real no Mundo das Organizações. Muito interessante, né, essa coisa da economia virtual, aí ele trazendo um pouco da perversidade também do que é essa economia virtual. Então, ó, para você que gostou do assunto, quer saber mais, quer acompanhar a palestra do professor, palestra é amanhã, 15h, na PUC Minas, Campus Coração Eucarístico, prédio Redentoristas. Fica na Avenida Itaú, 525, no Dom Cabral. Coração Eucarístico, ele tem entrada pelo Coração Eucarístico também. Mais informações, 3319-4957. 3319-4957, a palestra, então, é Economia Virtual versus Economia Real no Mundo das Organizações. É amanhã, às 15h, com o professor da Universidade de Lisboa, José Maria.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.